DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Em entrevista à DW, Savimbi minimiza a crise interna no seio da UNITA antes do Congresso.
Não é verdade que o partido esteja a viver uma convulsão interna grave.
Até a próxima sexta-feira, o governo quer saber tudo sobre um avião retido em Bissau quando se fala de desaparecimento de cerca de 900 quilos de cocaína no país.
Nós sabemos da vinda de pessoas estranhas, de voos, mesmo noturnos, de jatos privados. Estamos perante o tráfico de droga.
E Tribunal de Quelimane fixou 20 anos de prisão para um polícia que matou Max Love em 2013.
A sentença foi lida na ausência do Ministério Público.
Somos a DW África, emissora internacional da Alemanha, noite de terça-feira, dia 9 de novembro de 2021. O maior partido da oposição de Angola não vive os seus melhores dias, embora se esforce para desfazer essa imagem. Na UNITA, vários observadores acreditam que há sinais de convulsões internas impulsionadas por movimentações indesejadas, aparentemente manipuladas a partir de fora. Neste jornal, perguntamos a Rafael Savimbi o que o partido está a fazer para pôr fim à confusão interna no partido.
Não é verdade que o partido esteja a viver uma convulsão interna grave. O que há é que houve uma decisão que nós consideramos ter sido injusta e inoportuna do Tribunal Constitucional em anular o 13º Congresso Ordinário da UNITA. Este é que é o problema. E, como consequência disso, então, há debates e houve reuniões da direção do partido que decidiram a realização do Congresso para dezembro deste ano. Naturalmente que essa situação abalou os militantes, abalou as bases, e é isso que tem exigido da nossa parte abordagem política e elevação para, com serenidade e unidade, avançarmos rumo ao Congresso e normalizarmos a vida interna do partido.
Diz que não há nenhuma convulsão no seu partido, entretanto, houve aqui um celeuma a quando da nomeação do secretário de Kwakwaku por parte do novo secretário provincial do partido, supostamente da confiança de Samakuva. Isto é um indício de que o ambiente, de facto, não vai bem no partido?
Estamos a gerir consequências da decisão injusta do Tribunal Constitucional. É isso que nós estamos a gerir. E, repito mesmo dizendo, que felizmente há maturidade entre política, há elevação política para podermos ultrapassar o mais urgente possível toda essa situação.
As atribulações que a UNITA vive poderão contribuir para a sua descredibilização em época eleitoral. Lavar a roupa suja dentro de quatro paredes será o suficiente para manter a boa imagem do partido?
Eu devo dizer que não há nenhuma organização política, até mesmo as famílias em casa, também têm os seus problemas. Também as pessoas num partido político têm os seus pontos de vista. O fundamental é fazer com que não percamos o foco e todos saibamos que temos um propósito comum. O que nos une à volta do ideal da UNITA é trazermos mudança e felicidade para os angolanos. Mas temos regras, temos instituições próprias, temos o Congresso, temos a Comissão Política, temos o Comitê Permanente, temos outros órgãos intermédios e de base, onde tudo é abordado, todas as questões são ali esclarecidas para que o partido avance. Eu penso que a UNITA não é uma exceção, é um partido como outros, e até foi um movimento de libertação que evoluiu para um partido político clássico. Então tem os seus problemas, tem a sua história, mas é mesmo assim que ela está a viver e a sobreviver até hoje, que praticamente completou 55 anos.
Revê a UNITA do período do seu pai na UNITA de hoje?
Eu revejo uma UNITA que tem que pensar nos angolanos. Jonas Savimbi é um homem que dedicou toda a sua vida à Angola e aos angolanos. Os ideários de Jonas Savimbi continuam válidos. Então, seja quem for a dirigir a UNITA, tem de estar alinhado com aquilo que Savimbi idealizou com os seus companheiros, porque é válido, felizmente é válido, e todos os congressos que têm sido realizados no pós-Savimbi têm reafirmado a identidade política da UNITA.
Corre uma lista de membros da UNITA que estarão supostamente a trair o partido e o seu nome consta dela. É mesmo um dos traidores do partido?
Esta lista, devo dizer que eu também tomei conhecimento através das redes sociais. Aproveito para dizer que eu não me vejo nestas listas e as minhas lutas são outras. Eu, quando decidi dar a minha contribuição à Angola por via da UNITA, não filo por questões de ordem material. Nós estamos aqui porque temos uma ideia, porque queremos dar a nossa contribuição para podermos tirar a Angola e os angolanos da agonia política em que se encontram. Por isso mesmo, não é hoje que nós vamos entrar nesses pequenos joguinhos. O que nós queremos é apelar à unidade, eu não sei, do nosso partido.
Esta foi uma entrevista com Rafael Savimbe, deputado da UNITA, conduzida por Nádia Sufo. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos: disputas internas e alegadas traições na UNITA poderiam acabar com a esperança do partido de ganhar as eleições gerais previstas para 2022? Mito Carvalho diz que é uma vergonha o que se passa no partido, como a UNITA, um partido que seria solução para um povo. Ao invés de estarem bem organizados, estão numa acesa luta pelo poder. Também recebemos o comentário de Orlando Luiz, que diz que um partido não morre pelo facto de ter membros traidores. O MPLA tem mais de 400 traidores, mas mantém-se vivo, comenta Orlando Luiz. Também pode participar no nosso debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O atual líder do MPLA, João Lourenço, é candidato único à sua sucessão no 13º Congresso Ordinário do partido que governa Angola, anunciou hoje a comissão preparatória. A reunião magna do partido está marcada para entre 9 e 11 de dezembro. O único candidato vai fazer a campanha eleitoral de 23 de novembro a 7 de dezembro. A subcomissão de candidaturas da Comissão Nacional Preparatória do Congresso disse hoje que não recebeu qualquer candidatura do militante António Venâncio, apenas uma carta de reclamação. Amade Miquidade acaba de ser exonerado do cargo do Ministro do Interior, informou hoje o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nius. O documento do presidente moçambicano não avança detalhes sobre as causas da exoneração de Miquidade. Amade Miquidade assumiu as funções de ministro de Interior em 17 de janeiro de 2020. É já amanhã que o Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, na África do Sul, vai pronunciar-se sobre a contestação do Fórum para a Monitoria do Orçamento à extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, para o seu país. O gabinete da juíza sul-africana, Margarete Victor, que ouviu o caso em setembro, referiu à Lusa que o julgamento será proferido às 15 horas locais desta quarta-feira, 10 de novembro, por videoconferência. Uma notícia para acompanhar amanhã em dw.com/português. Chang é um dos visados no caso das dívidas ocultas, um escândalo financeiro em julgamento em Moçambique. Subiu para 18 o número de mortes em resultado do acidente de viação no sábado, no distrito de Manhissa, sul de Moçambique. O acidente de sábado aconteceu na localidade 3 de Fevereiro, distrito de Manhissa, tal como referimos. Entretanto, o Conselho de Ministros de Moçambique prometeu medidas concretas para travar altos índices de fatalidades em acidentes de viação no território moçambicano. Agora é oficial. José Maria Neves é o novo presidente da República de Cabo Verde. A cerimónia de posse do quinto chefe de Estado na história do país decorreu na Assembleia Nacional, na cidade da Praia. O ex-primeiro-ministro manifestou preocupação com o estado do país e os enormes desafios que o país tem.
A dívida pública e o déficit público estão em níveis muito preocupantes. São elevadas as taxas de desemprego e temos ainda na sociedade manchas negativas de pobreza. São acentuadas a desigualdade social e outras formas de exclusão social. A grande prioridade nacional tem de ser necessariamente a reconstrução do país neste ciclo doloroso do pós-pandemia.
Perante centenas de convidados, entre os quais cinco chefes de Estado de Angola, Senegal, Portugal, Gana e Guiné-Bissau, o chefe de Estado cabo-verdiano José Maria Neves defendeu uma total independência da comunicação social. O ministro da Justiça da Guiné-Bissau afirmou hoje que a corrupção afeta o desenvolvimento económico e estimula a pobreza no país. Yaya Diallo falava na cerimónia de apresentação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que visa ser implementada entre 2021 e 2030 e que hoje foi apresentada em Bissau.
DW Deutsche Welle.
E continuamos na Guiné-Bissau, onde a Autoridade de Aviação Civil interditou, desde o passado dia 4 de outubro, a deslocagem de uma aeronave A340 com registro C5, justificando a decisão com motivos de força maior. O avião estacionado no Parque B só poderá abandonar o país mediante uma autorização prévia das autoridades. A tripulação do avião terá abandonado o país de forma clandestina, logo que foi informada da decisão das autoridades guineenses. Não se sabe de quem é o avião, o que foi fazer em Bissau, nem que tipo de carga tem. O Conselho de Ministros debruçou-se esta terça-feira sobre a matéria, criou uma comissão interministerial para saber das circunstâncias em que o avião aterrou em Bissau. A comissão tem até sexta-feira, dia 12, para entregar um relatório que será apreciado pelo governo guineense, lê-se no comunicado do Conselho de Ministros na posse da DW. O executivo guineense diz que o avião aterrou em circunstâncias ainda por esclarecer. Contactadas pela DW África, fontes da aviação civil consideraram que o assunto é delicado e farão uma comunicação no momento oportuno. A falta de informações por parte das autoridades competentes abriu caminho a especulações e indignação. Esta situação ocorre numa altura em que o tráfico de droga, nomeadamente de cocaína, volta a assombrar a Guiné-Bissau. A polícia judiciária está a investigar o paradeiro de mais de 900 kg de cocaína que terão entrado no país. Foram detidos vários suspeitos, incluindo um oficial da Polícia de Intervenção Rápida e um ex-capitão do Exército. A DW, a PJ, diz que não pode falar do caso à imprensa para não perturbar a investigação, que poderá culminar em mais detenções. Perguntamos ao analista político Fodemané se nota um aumento das atividades ilícitas no país.
De muito tempo para cá, nós sabemos da vinda de pessoas estranhas, de voos, mesmo noturnos, de jatos privados, que para quem tem alguma noção de como é que esses tráficos ocorrem, pensa que estamos perante o tráfico de droga. E ainda, com o que está a acontecer nas ilhas, nas zonas insulares, o aparecimento de pessoas, não são militares, e quando é assim, as pessoas podem entrar e podem sair. Basta ter uma pessoa forte do regime para proteger, fala-se de tráfico de drogas.
E perante esta situação, onde é que está a comunidade internacional?
A comunidade internacional vê com alguma ingenuidade esta situação, porque quando foi apreendida a droga, não significa que aumentou, significa que alguém está atento. E agora, quando, como alguém chegou a discursar lá fora de que já não há tráfico, não há nada, mas todos os dias fala-se de navios que são aprisionados no Senegal, com ligações com a Guiné-Bissau, ou de pessoas que fugiram de perseguições de justiça de outros países que vêm refugiar em nome de homens de negócios ou de parceiros económicos e tudo.
E agora, na sua opinião, o que é que as autoridades deveriam fazer?
O KPJ está em condições de poder fazer uma investigação autónoma e independente. Porque, para além da tutela que tem diretamente do Ministério Público, que também nessas situações podia acompanhar, mas devido às condições de suspeita permanente em que se encontra, ninguém confia. Portanto, a PJ, sabemos que tem capacidade de controlar tudo, para quem conhece, mas não tem condições, nem materiais, nem políticas para poder atuar nessa situação. Por isso, vai até onde pode. Quando a polícia faz o seu trabalho, tudo esbarra depois no Ministério Público. E se não esbarrar no Ministério Público, chega no tribunal, o tribunal profere decisões caricatas.
Mas acredita mesmo no envolvimento das altas patentes militares ou das forças de defesa e segurança no tráfico de droga?
A China e Guiné, as forças armadas, os agentes de defesa e segurança, estão muito presentes em todos os tipos de negócios, principalmente esses ilícitos. E quando é assim, aquela alegação de as forças de defesa não devem ser submetidas ao controle da polícia judiciária, é um argumento que serve. Por isso é que a indicação de algumas pessoas militares não é sinal de seriedade. É a prova de que realmente aquilo que se faz. Ninguém pode fazer um tráfico ilícito sem ter cobertura. Não consegue sem ter cobertura das pessoas de forças militares.
Obrigado, Fodemane, analista político.
DW, do centro da Europa, para si.
O tribunal condenou a 20 anos de prisão um agente da polícia acusado de assassinar o jovem músico Max Love na cidade de Klimane, em 2013. O agente foi julgado à revelia, pois continua desaparecido. Terá ainda de pagar uma multa equivalente a 11 mil euros. Os advogados da família e amigos do músico estão indignados com a sentença. A história é com o nosso correspondente em Klimane, Marcelino Moeia.
8 anos depois da morte de Max Love, o agente acusado de matar o músico foi condenado a 20 anos de prisão e uma multa de 800 mil meticais, cerca de 11 mil euros. O réu continua em parte incerta e o julgamento foi feito à revelia. Esta terça-feira, a sentença foi lida antes da hora marcada. Nem o Ministério Público, nem os familiares da vítima, nem os jornalistas estavam presentes. Simon Makuyana, advogado da família, achou tudo muito estranho.
A primeira estranheza que nós observamos na sala é que a leitura da sentença iniciou antes da presença da comunicação social. No dia do julgamento estava a comunicação social na sala. Em segundo lugar, a sentença foi lida na ausência do Ministério Público, que é um caso novo daquilo que eu tenho participado em julgamento. O tribunal não toma decisões enquanto o Ministério Público não estiver presente.
Max Love foi morto a tiro em novembro de 2013 por um agente da Polícia de Proteção de Altas Individualidades. O músico integrava uma caravana que celebrava a vitória eleitoral do Edir Manuel de Araújo na autarquia de Klimane. Na altura, Araújo pertencia ao Movimento Democrático de Moçambique. Pensou-se que o processo tivesse sido engavetado, supostamente porque a vítima apoiava um membro da oposição. Depois de muita pressão social, o caso chegou ao tribunal. Mas o desfecho não agrada a Brisa, um dos amigos da vítima.
Estava lá como um amigo, como músico. E eu estava como um declarante, fui notificado para declarar. Hoje cheguei para ouvir a sentença do julgamento. Agora, eu também contava que ia encontrar todo mundo aqui, a família, porque é um momento mais esperado. Depois de 8 anos, senti-me muito mal quando senti a sala muito vazia. Nem família, não estava nenhum familiar. A única pessoa que estava lá foi o advogado e eu.
Desconhece-se o motivo para a ausência da família durante a leitura da sentença. Alguns membros do Movimento Democrático de Moçambique acorreram ao tribunal para assistir à sentença, mas ficaram de fora porque a juíza do caso, na terça Jerônimo, chegou antes da hora marcada. Um deles foi o delegado político da cidade, Listano Evaristo, que contesta o julgamento à revelia do acusado.
A penalização deve ter indivíduo fixo. Agora, ter uma coisa dessa que não se conhece quem é e está sendo tomada decisão, onde é que vai se procurar? Se não conseguiram procurar na primeira vez do julgamento e a sentença também não está, não tem sentido. Nós estamos preocupados como partido político. Vamos já perceber que, de facto, esse assunto não tem resultado. 800 mil meticais vai cobrar a quem que não se conhece a pessoa? Uma grande preocupação. A família já perdeu a pessoa.
De Klimane para a DW, Marcelino Moeia.
DW Notícias.
A oposição no Burkina Faso exigiu hoje medidas urgentes para fazer face à degradação da situação securitária após o aumento dos ataques jihadistas, ameaçando sair à rua para reclamar a demissão imediata do chefe de Estado. A ONU anunciou hoje que pelo menos 16 etíopes contratados pelas agências das Nações Unidas foram detidos em Addis Abeba numa operação contra os filhos da província de Tigray. O número de mortos na explosão de segunda da sexta-feira na Serra Leoa, causada pelo embate de um reboque num caminhão que restabelecia numa estação de serviço na capital, subiu para 115, anunciaram hoje as autoridades.
DW, Espaço do Ouvinte.
E no espaço do ouvinte hoje perguntamos sobre a situação interna da UNITA. Muitos internautas participaram. A Lafobaldia diz que a UNITA deve reunir as forças para poder derrotar o MPLA nas próximas eleições. Também o Adulei Kandé entende que a UNITA é um partido forte, não vai cair com os traidores. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. Continuam a comentar os temas no nosso Facebook, também notícias em dw.com/português. Boa noite, um abraço.